Talk Wine, com Marcelo Copelo.
E vamos na nossa conversa com o Marcelo Copelo, representando nossos ouvintes também, não só do estado, mas do oeste do Paraná, CBN Cascavel, Vale do Iguaçu também, sudoeste do estado e parte de Santa Catarina, meus caros ouvintes. Vamos falar de vinho? Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Marcelo, vamos falar de cinema e vinho, que é o nosso tema do Talk Wine para este mês. E aí eu queria falar de filmes. Filmes que retratam o vinho ou tem o vinho como personagem principal tema?
Olha, são muitos, viu? Acho que já até comentou isso. Na história, há vários filmes clássicos onde o vinho é um coadjuvante, digamos, aparece numa cena famosa. Posso citar aí como talvez o mais famoso filme de gastronomia e um dos melhores, tem que ser visto, que é a Festa de Babette. Tem uma cena famosa onde o personagem bebe um Clos-Vougeot, que é um vinho de Borgonha, famosíssimo. Tem Hitchcock, Notorious, que passa... Tem cena no Rio de Janeiro, nos anos 40. É lindo o filme, com a Ingrid Bergman, onde é uma cena famosa que o Cary Grant descobre que os nazistas contrabandeavam urânio enriquecido dentro de garrafas de vinho da Borgonha também. Aí são cenas só. O que mudou recentemente na história, na relação entre cinema e vinho, é que o vinho passou a ser o ator principal, passou a ser o tema do filme. A indústria do cinema descobriu que o vinho é um grande filão, tá, do cinema. Isso começou, tem aí uns 15 anos, eu acho, com o Sideways, que é Entre Umas e Outras, que é uma comédia muito engraçada. Uma dupla de amigos resolve fazer a despedida de solteiro de um deles visitando vinícolas. E aí tomam vários vinhos, se divertem, conhecem sobre vinho. Um deles é estudioso de vinhos, o outro não está nem aí, quer saber beber. Então dá uma mistura interessante, uma química legal. Eu posso citar aí Um Bom Ano, A Good Year, com Russell Crowe, que é um caso de amor, onde o vinho proporciona ali um ambiente para o protagonista, que é o Russell Crowe, conhecer a amada dele na França. Ele muda de vida, ele era um empresário, um cara do mercado financeiro, uma vida estressante, e herda uma propriedade de vinícola na França. A vida dele muda, ele muda do estresse do mercado financeiro para a paz do mundo do vinho, e lá ele se apaixona. E há outros, há vários outros, tá? Uma geração novíssima de filmes. Você pode no Netflix ver aí alguns como Sour Grapes, que é sobre um caso que ficou super famoso há poucos anos atrás, de falsificação no mundo do vinho. Um cara que falsificava vinhos caríssimos e enriqueceu com isso, depois foi descoberto. Você tem Uncorked, que eu não vou lembrar o nome em português agora, que é sobre um negro que resolveu ser especialista em vinhos. O filme é muito bom. E há vários filmes novos, de várias origens, onde o vinho é o grande protagonista. Tá?
Eu já vi vários vinhos, desde vinhos que retratam, por exemplo, a história grego-romana. Já vi vinhos falando... Vinho de pirata é fantástico, né? Volta e meia um vinho que trata alguma coisa. O Descobrimento, ou na época moderna, você tem lá o pessoal tomando vinho. Agora, sabe qual é o filme que me marcou muito com vinho? O Carteiro e o Poeta, que retrata, de uma certa forma, recontando a história do Pablo Neruda.
Lindo!
Em que ele está numa taberna junto com o Mário Rúpulo, que é o aprendiz dele, o carteiro. E eles estão tomando vinho e falando de poema. Eu acho muito legal aquele.
Neruda tem vários poemas ligados ao vinho. Ele fala dos amigos, né? A partilha do vinho com os amigos. Neruda foi um grande cantador do vinho. Outro grande poeta, já saindo do cinema para a poesia do vinho, foi o Omar Khayyam, né? O Omar Khayyam fez muitos poemas sobre embriaguez, o vinho, de forma linda também. Mas no cinema você tem muito isso. O vinho aparece em muitos filmes históricos porque o vinho foi a bebida, ainda, ao longo do tempo. Se você voltar na história antes de Cristo, só tinha praticamente o vinho. A cerveja era uma bebida muito instável, não era muito comercializada, e o destilado não tinha sido inventado ainda. Então, o vinho era mais bebido que água, porque a água não era saudável, a água estava contaminada muitas vezes. Então, por exemplo, nas viagens de navios, de barco, nas caravelas, bebia-se mais vinho do que água, porque a água era risco. Então, o vinho era ração, tá? Era bebida. Os hospitais, muitas vezes, os doentes tinham receitado vinho como parte da cura.
E você, inclusive, falou para mim aqui, nos bastidores e com a conversa até com o Ricardo, da Vale do Iguaçu, de que você tinha o vinho como uma forma de fazer as pessoas pararem de beber, se eu não me engano, na Inglaterra, no reinado da Rainha Vitória. Né?
Sim, você teve isso mais de uma vez na história. Governos incentivarem consumo de vinho como uma forma de reduzir consumo de destilados No caso da Inglaterra foi gin, houve uma época que houve incentivo à importação de vinho do Porto para reduzir o consumo de gin, que era estava tendo uma epidemia de alcoolismo por gin, porque o vinho você se consome, tem menos teor alcoólico do que destilado, mesmo o vinho do Porto tem 20 graus, é menos que 40 graus de um gin. E um vinho normal hoje em dia tem de 12 a 15, 14. Então é menos alcoólico e é uma bebida que tem rituais mais familiares, você bebe mais na refeição, não é muito o perfil de alcoólatra beber vinho, tá?
Marcelo, muito obrigado por essa conversa e até amanhã a gente volta a falar de vinho.
Obrigado, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo, arroba Marcelo Copelo pelo Instagram e entrar no site talkwine.com.br, uma experiência de vinho fantástica. Marcelo fala esse mês sobre vinho e cinema. E agradeço a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu, esse contato que a gente tem com o Oeste do Oeste do Estado e também com o nosso ouvinte de Santa Catarina. Um grande abraço.